Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, 20 de outubro de 2021, vamos ao trabalho desta quarta-feira. E o trabalho desta quarta-feira traz um momento raro, de um dos grandes pensadores ingleses do século passado, que é o Gilbert Chesterton. É com ele que vamos hoje ilustrar os nossos trabalhos. O Chesterton publicou durante um bom tempo no jornal inglês algumas dos pensamentos, dos estudos que ele fazia, como ensaísta, como jornalista, também como poeta, como pensador. E esses textos traduzem a crônica do cotidiano da época dele, como ele percebia o entendimento da maior parte dos homens na época dele. E sempre naquele estilo do Chesterton, bem-humorado, oscilando entre os elementos leves e subitamente muito profundos, o estilo que o caracterizou. E esses textos são muito bonitos, são os ensaios, né? A publicação dos ensaios do Chesterton. Muito difícil selecionar para as nossas oficinas duas ou três destas teses que ele apresenta aqui. De qualquer forma, hoje faremos a primeira parte, amanhã a segunda parte deste trabalho em Chesterton, especificamente. E amanhã também recomendarei aos senhores vários destes ensaios que dizem mais de perto ao que temos trabalhado aqui. Sei que para muitos de vocês ele não é um autor desconhecido, alguns já possuem influência, inclusive nas leituras. Conhece outras obras do Chesterton, um dos grandes poetas, um dos grandes pensadores da nossa época. O texto que veremos hoje causou muita polêmica, muita discussão. Vamos diretamente a ele. Estou sentado sobre árvores altas, com uma forte ventania varrendo suas copas como se fossem ondas, de tal forma que seu carregamento vivo de folhas balança e ruge com algo que é, ao mesmo tempo, exultação e agonia. Sinto-me, de fato, como se estivesse realmente sentado no fundo do mar, entre meras âncoras e cordas, enquanto sobre a minha cabeça e a penumbra verde da água soassem o eterno fragor das ondas e as dificuldades e colisões e naufrágios de navios tremendos. Até aqui, nós reconhecemos muito do que o Chesterton está nos propondo, não é? Do sistema duplo, as dualidades, os elementos de contrastes, as ideias platônicas, neoplatônicas e outros princípios. Vejam que ele se coloca no fundo do mar e para cima dele as coisas não andam nada boas. Nas ondulações das ondas, na tempestade que se abate por todos os lados, é a figura que ele constrói. Mas ele faz isso dentro de um parque. Ele usou apenas analogia. O texto prossegue. O vento puxa as árvores, como se pudesse arrancá-las da terra com raiz e tudo, feito fossem tufos de grama. Ou, para tentar usar ainda uma outra desesperada figura de linguagem, para essa energia indescritível, as árvores estão repuxando e rasgando e açoitando o ar, como se fossem uma tribo de dragões amarradas pelas caudas. Eu olho esses gigantes, cabeçudos, torturados por um violento e invisível feitiço. Uma frase volta à minha mente. Lembro-me de um menininho meu conhecido que estava uma vez andando pelo parque sob um céu tão tormentoso e árvores tão agitadas quanto hoje. Ele não gostava nem um pouco do vento. Soprava demais em sua face, fazia-o fechar os olhos e arrancava seu chapéu, do qual tinha muito orgulho. Tinha, se eu bem me lembro, 4 anos. Após reclamar muito da instabilidade da atmosférica, disse enfim para sua mãe: "Bem, por que você não manda as árvores embora? Por que não faz parar de ventar?" Nada poderia ser mais inteligente ou natural que este engano. Qualquer um que olhasse as árvores pela primeira vez poderia imaginar que eram, na verdade, vastos e titânicos leques que nem por seu simples balanço agitavam o ar por milhas ao seu redor. Por favor, não deixem perder o foco aqui, está bem? Chesterton começa com os translados que o caracterizam, que por vezes fazem confundir o leitor. Mas em seguida, depois das ilustrações, ele vai direto ao assunto e mostra o menino, que era ele mesmo, com 4 anos no parque, olhando as árvores balançar com muito vigor, fúria. E esse menino diz para a mãe: "Ué, as árvores balançando assim, essas árvores estão produzindo vento. Por que não manda as árvores pararem com isso? Aí o vento vai parar com isso também." Alguns esquecem, mas quando eram muito pequenos, podem ter tido uma experiência como estas. Então, ele prossegue, dizendo: "Nada, penso eu, poderia ser mais humano e mais desculpável do que a criança de que são as árvores que estão causando o vento. Com efeito, é tão humana e desculpável essa intenção que é, na prática, a crença de aproximadamente 99 de cada 100 filósofos, reformadores, sociólogos e políticos da grande época em que vivemos." Lembrem, aqui nós estamos fazendo uma oficina, não é uma aula. Quando se faz uma aula sobre um filósofo, nós contextualizamos história, a vida do filósofo, o que ele buscava dizer com sua obra aqui. Por questão do tempo curto, nós vamos direto aos assuntos. Mas aqui o Chesterton está trabalhando o próprio pensamento filosófico que ele desenha ao longo da vida, né? O próprio pensamento teológico. E ele está nos dizendo que a maioria dos filósofos, ele coloca quase a totalidade, 99%, dos pensadores da época dele, ou seja, início dos anos 1900, que é a datação desses textos, ele está dizendo que a maioria destes homens, quando, por exemplo, há um problema, a sociedade tem um desemprego em massa, há uma crise violentíssima na bolsa, há um problema de uma revolução em algum lugar, há um problema. Ele diz que a maioria dessas pessoas, vejam, filósofos, adultos, se comportam como crianças. E passam a analisar estas coisas, achando que é isso que está causando a ventania. E isso já é uma consequência da ventania. Mas eles olham para isso: "Nossa, o mundo está desse jeito, está tudo terrível, temos que ver as causas, analisar os números." É isso que eles fazem. Vão estudar a árvore, achando que é a árvore que balança que está produzindo o vento. É isso que Chesterton está nos dizendo. Ele prossegue dizendo: "O meu pequeno amigo era de fato muito semelhante aos principais pensadores modernos, só que muito mais simpático. No pequeno apólogo ou parábola que ele teve assim a honra de inventar, as árvores representavam todas as coisas visíveis, o vento, as coisas invisíveis. O vento é o espírito que sopra onde quer. As árvores são as coisas materiais do mundo, que são sopradas para onde o espírito quer. O vento é filosofia, é religião, é revolução. As árvores não. Elas são as cidades, as civilizações. Só sabemos que há vento porque as árvores, em alguma montanha distante, repentinamente enlouquecem. Só sabemos que é uma revolução real, porque todos os topos de chaminés enlouquecem todo o horizonte da cidade. E assim, como a silhueta irregular de uma árvore torna-se subitamente ainda mais irregular e ergue-se em cristas fantásticas ou caudas esfarrapadas, a cidade humana ergue-se sob o vento do espírito em templos periclitantes ou súbitas espirituais. Ninguém jamais viu uma revolução. Multidões invadindo palácios, sangue escorrendo pelas sarjetas, a guilhotina erguida mais alta do que o trono, uma prisão em ruínas, uma população em armas. Essas coisas não são a revolução, são os resultados da revolução. Observaram o que o Chesterton está nos dizendo? Todos esses problemas aí que vivemos, desemprego, fome, subnutrição, problemas políticos e outros, muitos outros, educacionais, médicos, etc. Isso é só uma consequência. Nós olhamos para isso e temos que ver que lá antes disso, nossos pensamentos, nossa alma e nosso espírito, eles promoveram essa baderna que agora nós temos notícias com os nossos olhos, com a nossa pele, com os nossos ouvidos, com o nosso olfato, aí que nós nos damos conta. Ele prossegue dizendo, você não pode ver o vento, pode apenas ver que há vento. Assim, também não pode ver uma revolução. Pode-se apenas ver que há uma revolução. E nunca houve na história do mundo uma revolução real, brutalmente ativa e decisiva, que não fosse precedida por inquietude e novos dogmas no reino das coisas invisíveis. Todas as nossas revoluções começaram sendo abstratas. A maioria começou de forma pedantemente abstrata. É o ser humano insatisfeito, frustrado, triste, revoltado, cuja alma se debate, cujo espírito padece, que vai fazer essas coisas acontecerem, segundo Chesterton, e não o contrário. Se for o contrário, se prédios caírem, se desemprego existir e outras coisas, e isso existir, mas encontrar um espírito sólido, consistente, o espírito sólido dirá, pare de balançar a árvore. E assim o vento ordena ao espírito. O vento ordena as folhas das árvores e elas se acalmam. Já o contrário é muito difícil. O vento, prossegue Chesterton, já está sobre o mundo antes que um pequeno ramo de árvore se mova. E assim deve haver sempre uma batalha no céu antes que haja uma batalha na terra. Uma vez que é adequado rezar pela vinda do reino, também o é rezar pela vinda da revolução que restaurará o reino. É correto esperar ouvir o vento dos céus sobre as árvores. É correto rezar, seja feita a vossa ira, assim na terra como no céu. O grande dogma humano é assim que o vento move as árvores. A grande heresia humana é que as árvores movem o vento. Vou repetir, está bem? O grande dogma humano é assim que o vento move as árvores. Ok? É isso que ele defende. Agora ele diz, a grande heresia humana é achar que as árvores é que movem o vento. Quando as pessoas começam a dizer que as circunstâncias materiais criaram por si sós as circunstâncias morais, previnem qualquer possibilidade de mudança séria, pois se muitas circunstâncias se fizerem completamente de modo estúpido, como posso estar certo sequer de que tenho o direito de alterá-las? O homem, que representa todos os pensamentos como um acidente do ambiente, está simplesmente esmagando e desacreditando todas as suas próprias ideias, inclusive aquela. Tratar a mente humana como sendo uma autoridade insuperável é necessário a todo tipo de pensamento, até mesmo dos livres pensadores. E nada nunca será reformado nesta época, neste país, a menos que compreendamos que o fato moral vem primeiro. Por exemplo, a maioria de nós, suponho, viu na imprensa e ouviu em clubes de debates uma interminável discussão que persiste entre socialistas e abstêmios totais. Estes dizem que a bebida leva à pobreza. Aqueles que a pobreza leva à bebida. Só posso admirar-me que de qualquer dos lados se contente com explicações físicas tão simples. Certamente é óbvio que a coisa que leva o proletariado inglês à pobreza é a mesma que leva à bebida. A ausência de uma dignidade cívica forte, a ausência de um instinto que resista à degradação. Quando se descobrir por que enormes propriedades rurais inglesas não foram há muito tempo recortadas em pequenas fazendas, como na França, terá se descoberto por que o inglês é mais bêbado que o francês. O inglês, entre seus milhões de adoráveis virtudes, de fato tem essa qualidade, que pode ser estritamente chamada mão na boca, porque sob sua influência a mão de um homem automaticamente busca sua própria força. Ao invés de buscar, como às vezes deveria, o nariz do seu opressor, e um homem que diga que a desigualdade inglesa na posse de terra deve-se apenas a causas econômicas, ou que a embriaguez inglesa deva-se apenas a causas econômicas, ele diz algo tão absurdo que não pode realmente ter pensado no que diz. Mesmo assim, coisas tão ridículas como esta são ditas, são escritas, sob a influência daquela grande lente da impotência infantil, a teoria econômica da história. Há pessoas que protestam que todos os grandes motivos históricos foram econômicos e depois têm que gritar a plenos pulmões para induzir a democracia moderna a atuar por motivos econômicos. Os políticos marxistas radicais da Inglaterra apresentam-se como uma pequena e heróica minoria que tenta em vão induzir o mundo a fazer o que, de acordo com a sua teoria, o mundo sempre faz. E a verdade é que, evidentemente, que haverá uma revolução social no momento em que a coisa deixar de ser puramente econômica. Nunca se pode ter uma revolução para estabelecer uma democracia. É preciso haver uma democracia para então sim haver uma revolução. Ou seja, Chesterton, mais uma vez, e não foi a primeira, não foi a única vez, foram muitas as vezes que ele escreveu de várias formas sobre esse tema. Ele diz: primeiro arrumemos o espírito, a alma. Primeiro arrumemos a nossa condição interna. E aí o mundo fora começará a responder a isso. E se o mundo fora já responde de maneira caótica, se o mundo fora já responde com miséria, com tristeza e dor, mais um motivo para investirmos no espírito. Arrumar as coisas lá fora não melhorará o espírito, segundo Chesterton. Aliás, poderá distrair o espírito, enganar, iludir o espírito, que então começará a investir nessas coisas falsas e por todo o tempo as ventanias apenas se sucederão. Para realmente acalmar a ventania das árvores. para realmente acalmar isso que se abate e faz dobrar as árvores. E que alguns pensam, é a árvore. A árvore é uma espécie de ventilador, é ela que produz o vento. Ele diz, esse é o maior erro que a humanidade já cometeu e que continua a cometer, tentando de todo jeito tranquilizar a árvore, construir muros ao redor da árvore, fazer tudo para que a árvore sossegue, mas a árvore é só uma consequência. É o vento que está fazendo tudo isso. E é o vento que ele diz que tem que acalmar o espírito, nosso intelecto, nosso coração, essa educação interna nossa. Sem isso não haverá paz. Estaremos sempre brigando por coisas. É assim que pensava Chesterton. Ele prossegue o texto dizendo: Então levantei-me de sob as árvores, pois o vento e a leve chuva haviam cessado. Elas erguem-se como pilares, dourados na clara luz do sol. Seu balançar e o vento terminaram simultaneamente. E assim eu suponho que ainda haja agora filósofos modernos que sustentem que são as árvores que causam o vento. Ele fez aqui várias alusões, entre elas aos evangelhos, né, de São João 3:8. Também algumas críticas ao livro de pensamento do século XVIII. Ele que achou que o raciocínio poderia resolver todas essas coisas, Chesterton não achava assim. E como pensador, a opinião dele é que se queremos um mundo bonito, se queremos um mundo amoroso, no qual as coisas possam melhorar e apaziguar ânimos alterados, etc., precisamos primeiro trabalhar dentro de nós. A construção é de dentro para fora, não de fora para dentro. Assim pensava Gilbert Chesterton. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Daqui a pouco, hoje excepcionalmente 19:30, nossa aula começa. Teremos aula e amanhã convido a todos para as 18 horas, horário de Brasília, a segunda parte dos textos de Chesterton, das histórias inspiradoras. Um bom descanso, até amanhã, pessoal.